Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos ao bom final de tarde, bom princípio de noite se preferir, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva. Estamos quase a entrar em modo Euro, praticamente, Euro 2024, vai arrancar já no próximo dia 14 de junho na Alemanha, com a presença de Portugal e também de França. Edição de hoje com o Carlos Pinto em estúdio, vamos ter as conferências de imprensa de Roberto Martínez e de Bruno Fernandes, que hoje falaram à comunicação social, vamos estar em direto de Portugal com o Mário Loja, teremos também o adjunto do Jorge Costa, que já não é o treinador do AVS, mas que subiu o AVS à Primeira Liga, o Yves Dedemarais. Depois teremos o treinador, ex-treinador do Furiani da Córcega, agora ao serviço do Le Mans, o luso-descendente Patrick Videira. Teremos o jornalista da Sport TV, o Manuel Chaves, e teremos também a Maria Leonor Tavares, antiga saltadora com vara, a propósito do acontecimento Perches aux Étoiles no Museu de l'Air et de Espaço no Bourget. Teremos uma pequena entrevista para ouvir do Henrique Mendes à Maria Leonor Tavares. Para já então, vamos saudar aí o Armindo. Olá Armindo, tudo bem contigo?
Olá Manuel, boa noite a todos.
Vamos também saudar o Marco, está do nosso lado. Olá Marco.
Olá, boa noite.
Carlos, boa noite.
Olá, boa noite.
Está tudo bem contigo?
Está tudo.
Tens andado a faltar aos treinos, o que é que se passa?
Achas? Nada, sempre atrás do assunto.
Muito bem, já vamos avançar para as conferências do Roberto Martínez e do Bruno Fernandes, mas antes gostava de vos lançar sobre o jogo, os jogos da Seleção Nacional. Marco, o que é que se pode dizer da Seleção Nacional que perdeu com a Croácia? É verdade, é um jogo amigável, mais vale perder agora do que no Euro. Gostaste daquilo que viste? Nem por isso, o que é que te parece?
Não fiquei assim muito... Não fiquei de pança cheia. Mas sim, se a seleção francesa não tira eleições de um empate a zero frente ao Canadá, porque é que Portugal tiraria eleições de uma derrota frente à Croácia? Só é mau é para as estatísticas. Em termos de estatísticas, Portugal nunca tinha concedido uma derrota de toda a história frente à Croácia. O jogo em si, e apesar de muitos comentários dizerem que a Croácia dominou, eu acho que foi um jogo mais equilibrado do que pareceu. A Croácia teve muito tempo a defender Portugal com muitas oportunidades e falhou muitas, e isso é o problema. Já frente à Finlândia foi um pouco a mesma coisa. Muitas oportunidades em frente à baliza e... Os avançados, Diogo Jota, Pedro Neto, Gonçalo Ramos, até Bruno Fernandes, Bernardo Silva, todos eles a falharem golos quase de baliza aberta. E isso preocupa para o Europeu. Outra coisa que me preocupa é a defesa. Ouvi aqui algumas vozes a dizer que se esperava muito pelo Pepa. Estamos à espera de um jogador de mais de 40 anos para estabilizar a defesa de Portugal.
Desde que o Pepe não tem jogado, é perdido, por isso.
Mas,
pode ser exatamente que passe pelo Pepe.
Mas pronto, estamos à espera de um jogador de 40 anos para estabilizar uma defesa com tantos jovens jogadores que, é verdade, a juventude tem tido mais dificuldades. O Rubem Amorim, para mim, é o titular indiscutível. Mas, por outro lado, Rubem Dias... Já estou pensando no Rubem Amorim. Rubem Dias é aquele que é o titular indiscutível. Ao lado dele, António Silva mostrou assim...
Vamos despachar isto que eu tenho um avião para apanhar bem.
Com o António Silva não correu assim tão bem frente à Finlândia, dois golos sofridos com um famoso Pucky. Não sei se há muita gente que conhece o Pucky, marcou dois golos a Portugal. Gonçalo Inácio também esteve nessas defesas, também pouco ou nada me impressionou. Não sei se a temporada foi longa para estes dois jogadores, mas tiveram muitas dificuldades e para mim o Rubem Dias é aquele que é inamovível. Depois, nas laterais também, muitas dificuldades. Nuno Mendes, não sei se ele conseguiu mesmo recuperar da lesão que ele teve. Não gostei nos jogos em que ele participou. João Cancelo do lado esquerdo,
mas
o problema é que nas costas não tem ritmo, não tem velocidade, parece que ainda está como numa pré-temporada e isso não é bom em termos de ritmo, porque a velocidade dos adversários pode causar problemas. Cancelo igual, o João Cancelo nas costas é terrível. porque ele está sempre ou no meio-campo ou quase extremo esquerdo e nas costas depois não há ninguém. E tem que haver uma compensação com o Gonçalo do Inácio, por exemplo, ou com um Palhinha, que talvez é o único jogador que eu vou dizer que foi incrível, pelo menos frente à Finlândia. E do lado direito, pois, ou apostamos sobre o João Cancelo, mas vai ter menos problemas pelo lado esquerdo, ou o Diogo Daló. Por acaso gostei muito do Diogo Daló e acho que é um jogador que sabe mais defender. E precisamos, frente a certas equipas, primeiro de defender, depois de atacar. Então o Diogo Daló sobre o lado direito, e sobre o lado esquerdo não temos assim tantas opções. Se o Nuno Mendes está fora de forma física, o Rafael Guerreiro não foi chamado porque está lesionado, ok, vamos ter que apostar então em João Cancelo. Eu veria mais assim essa defesa. Diogo Costa, ainda bem que está na baliza de Portugal, e bem sabemos nós que eu disse que talvez não devia ter recuperado a baliza tão cedo, mas agora não há melhor do que ele, e isso é sem dúvidas. José Sá, mesmo se ele não teve muita culpa nos golos, não conseguiu uma única defesa frente à Finlândia e foram dois golos sofridos. E o meu campo, como eu ia dizer, João Palhinha, frente à Finlândia, impressionou-me o nível que este jogador tem, e acho que ainda por cima assinar pelo Bayern Munique, que é o que está neste momento a acontecer, vai lhe dar também uma pujança incrível para sem este dúvida. Europeu, e terá que ser o titular indiscutível, a número 6, pelo menos, a médio defensivo, frente à Finlândia, e foi... quer dizer, arrebentou ali o meio campo da Finlândia, que não existiu durante cerca de 60 minutos até sair o João Palhinha.
Carlos, queres tu acrescentar algo antes do Roberto Martínez avançar para falar?
Sim, sim, podemos falar um pouquinho. Teremos que já de louvar estes jogos amigáveis, jogar contra equipas como a Croácia. Certamente que não vamos ter muitas nesta primeira fase do europeu, olhando as equipas que temos, não sei se terão um nível da Croácia. E isso é de louvar estes jogos. Não jogámos com países que teoricamente poderíamos dar vitórias largas, e estaríamos todos contentes a dizer que Portugal estava pronto para um europeu. É bom jogar com estes jogos, e estes jogos servem mesmo para isso.
Para descer à terra,
visto que fizemos um apuramento espetacular,
100%.
Mas fizemos um apuramento com todos os jogadores disponíveis, que tivessem eles 40 anos ou não. E isso é importante de louvar, porque há jogadores com 40 anos que se calhar correm muito mais do que alguns que têm 20 e têm muita mais experiência.
Estás a defender o Pepe, é isso?
Tanto o Pepe como talvez o Ronaldo. Somos os dois, temos um defesa e um atacante que têm a mesma idade. Por isso, se eles serem titulares e correrem como correm os novos, com a experiência que têm, não duvido que será para Portugal, onde eu já disse que o Pepe, o Ronaldo, mais cedo ou mais tarde, que havia de ter deixado lugar para os novos. Mas, defensivamente, acho que é de onde estamos a pecar mais. Ninguém sabe quem marca quem, nada, que tudo que seja bolas paradas, cantos, é ali uma confusão. Acho que não há uma voz de comando. E depois, como o Marco disse, e bem, as laterais, eu acho que estes jogos servem para isso. Acho que o Martínez está a testar, está a ensaiar. Já não devia de ser nestes jogos, mas ele lá atrás sobre as dúvidas. Mas penso que talvez amanhã teremos uma base daquilo que irá começar no dia 18 de junho.
Muito bem, ele fala, o Roberto Martínez, o técnico nacional, fala precisamente dessas situações todas. Vamos ouvi-lo, foi hoje, esta tarde, à conversa com os jornalistas. Vamos ouvi-lo se ele está ou não preocupado com o facto de Portugal ter perdido.
Acho que para nós era importante estar no grupo F para poder ter o período de tempo para poder jogar 3 jogos. Nós temos um grupo de jogadores que, como eu disse, precisamos de dar um período de desligar, e agora temos 3 jogadores que podem entrar no relvado amanhã. Então o foco é preparar os jogadores individualmente e depois trabalhar a equipa coletivamente. Para fazer isso, com 26 jogadores, com jogadores que têm o fim ou terminam as épocas em períodos diferentes, era importante ter os 3 jogos. Depois, importante ter adversários diferentes, poder trabalhar conceitos diferentes. Amanhã a Irlanda é uma equipa muito diferente da equipa da Croácia, muito diferente da equipa da Finlândia, mas... para nós é importante, porque durante o europeu vamos a ter adversários com valências como a Irlanda.
Pegando naquelas palavras do Ruben Dias no final do jogo com a Croácia, foi bom para a seleção descer à terra, pergunto que se havia de certa forma algum excesso de confiança, ainda que de forma inusitada, devido a essas muitas vitórias que têm tido, ou se não, ou se foi mesmo, se sentiram que foi também importante, como fez questão de referir no final desse jogo, para preparar melhor o Campeonato da Europa?
Com certeza, hoje somos uma seleção mais preparada que antes do jogo contra a Croácia. Então, o que é importante é que nós nos apuramos para chegar ao torneio. Agora temos 3 jogos. Precisamos demonstrar o que nós podemos fazer durante o torneio. E depois podemos avaliar e olhar para frente o que podemos fazer no torneio. Mas para isso precisamos de apurar durante a fase de grupos. E o jogo contra a Croácia foi fantástico para exigir muito de nós, de uma forma tática, de uma forma técnica. Estamos a falar uma seleção que joga como um clube. Não há muitas seleções que têm ligações, que jogam como jogadores de muita, muita experiência, que têm melhor sincronização com a seleção que com os seus clubes. Ver o Brozovic, o Kovacic, o Modric jogar não é um caso normal em futebol internacional. Então, é um adversário que nós podemos melhorar, que podemos afinar, que podemos adaptar, mas o jogo foi desde o ponto de vista de preparação perfeito.
Ainda há instantes o Bruno falava da importância dos avançados em fazerem a primeira pressão na linha mais recuada dos adversários, e o Mister já disse várias vezes que no futebol moderno Portugal tem de atacar e tem de defender com 11. Nesse sentido, pergunto-lhe que papel é que vai reservar ao Cristiano para ser útil a atacar e também a defender, e nesse sentido também se o Cristiano está preparado para atacar e defender durante 90 minutos nos 3 jogos da fase de grupos. Obrigado.
Há muitas perguntas. Sem dúvida, é importante para nós que podemos atacar e defender com 11 jogadores. Acho que o Cristiano tem uma experiência brutal. Não há outro jogador com a experiência de 5 europeus, de jogar em 5 europeus. É o 6º europeu e é um jogador que conhece muito bem utilizar o espaço na área e é um finalizador, um jogador especial. O foco, a reação à perda, a posições defensivas do Cristiano foram perfeitas durante os jogos que jogamos os últimos 11 jogos. Então, para mim, não há dúvidas, não há uma preocupação. Importante para amanhã, temos o Ruben, temos o Pep, temos o Cristiano, que é um jogo perfeito para dar minutos. Ainda não sei do início ou para terminar, mas com certeza vão ter minutos e faz parte do período da preparação. O que acontece com torneios europeus, mundiais, e que precisamos de avaliar todos os dias. Todos os jogos têm exigência diferente. O Chris teve 51 jogos durante a última época, não teve problemas para não jogar todos os jogos, joga muitas competições, mas acho que os dados a nível de clube não são os mesmos da seleção. Ele mostrou que pode jogar jogos cada 4 dias, e acho que não há problema. Mas avaliamos isso em tempo real e tempo durante o torneio.
Há pouco falou da importância do apuramento, estamos no europeu, foi 100% vitorioso, já tinha feito o mesmo com a Bélgica, e nas preparações dos grandes torneios com a Bélgica também houve sempre alguma inconsistência, nunca foi 100% vitorioso. Perguntava-lhe se é por isso, até porque depois as prestações, tirando o Mundial do Qatar, que ficou na fase de grupos, conseguiu chegar aos quartos de final e às meias, penso eu, se por isso não preocupa tanto esta preparação. E depois a questão mais diferencial é que com a Bélgica sofria muito menos golos do que temos sofrido, e nesse caso se é a parte defensiva mesmo a sua grande preocupação.
Acho que os balneários são diferentes, as equipas são diferentes. Eu gosto de avaliar o nosso caminho, estamos a trabalhar muito, muito bem. Queremos ganhar todos os jogos, não há dúvida, mas acho que numa fase de preparação eu tive a experiência de utilizar um período com dois jogos, com três jogos. É muito positivo ter três jogos, se podemos ter jogos sem lesões. Também lembro-me que em 2016 Portugal teve três jogos de preparação. É um bom sinal, mas acho que todas as equipas são diferentes. Gostei muito da atitude e do empenho de todos os jogadores da nossa seleção, e quando há isso, há valores muito fortes para crescer juntos, e é isso. Precisamos de olhar para amanhã, um jogo diferente. Esperemos um ambiente espetacular. Mais uma vez, a seleção teve dois ambientes espetaculares, muito importante para nós, para a parte psicológica. O estádio na Aveiro está esgotado, está cheio, então é uma oportunidade para preparar mais a equipa, mas estou muito contente do que o balneário está a fazer durante os dias da preparação. Uma autocrítica, uma responsabilidade para melhorar, porque é importante trabalhar num clube e chegar no futebol internacional. É isso, um processo para sincronizar, para poder comunicar, mas os valores do nosso balneário são muito especiais.
Em relação aos 8 golos sofridos nos últimos 4 jogos, 4 desses golos são contra a Finlândia e contra a Suécia em períodos que Portugal está em vantagem e até com alguma vantagem confortável, e parecem ser uma síndrome de adormecimento da seleção. Os outros 4, frente à Eslovénia e frente à equipa da Croácia, editaram 2 derrotas. Pergunto-lhe se os problemas estão identificados para que Portugal consiga fechar a sua baliza nos jogos do Campeonato da Europa. Obrigado.
Estão, é muito fácil identificar, olhar para trás é muito fácil no futebol. O que é importante é que nós podemos dar uma intensidade defensiva, ter uma calma também para ter gestos técnicos defensivos bons, mas agora é importante olhar para trás e ver que os dois golos contra a Finlândia, precisamos de melhorar aspectos, de dar à Finlândia 2 remates e ter 2 golos, sofrer 2 golos é um aspecto a melhorar. Mas faz parte do processo. Todos os golos são diferentes, não há uma relação de uma linha defensiva, uma posição tática ou jogadores específicos, não é isso. É um foco de estar com bola, de querer marcar golos, e precisamos de ter um foco defensivo também, e podemos experimentar amanhã e mostrar que estamos a melhorar isso.
Declarações de Roberto Martínez. Vamos dentro de alguns instantes ouvir também o Bruno Fernandes, que esteve à conversa com os jornalistas precisamente antes de Roberto Martínez. Bruno Fernandes, que vai então e falou também desta derrota de Portugal diante da Croácia.
Primeiro foi a segunda derrota, mas ao mesmo tempo eu acho que nada muda daquilo que nós esperamos para aquilo que vai ser o europeu. Obviamente nós não queríamos perder contra a Croácia, nunca queremos perder, porque ao representar Portugal não olhamos a nomes nem a caras, porque sabemos que estamos ao nível dos melhores e queremos bater os melhores. Ao mesmo tempo, falamos de uma seleção que é muito bem preparada, uma seleção que tem jogadores muito experientes, uma seleção que tem estado nas últimas competições sempre nas fases finais, finalista no Mundial 2018, meias finais do Mundial do Qatar. Uma seleção com jogadores de grande nome, que causa muitas dificuldades quando tem a bola, porque são uma seleção com muita mobilidade e com muita qualidade. Sabíamos que eles iam causar isso, trabalhámos para esses aspectos. Acabámos por sofrer um golo de penalti e outro num lançamento onde provavelmente o que nos faltou foi ler um bocadinho o perigo no momento do segundo golo. Mas obviamente nós sabíamos já na qualificação, mesmo tendo feito a qualificação só com vitórias, sabíamos que havia aspectos a melhorar. Não quero que ninguém pense aqui que nós viemos para este europeu a achar que já estava tudo feito, que não havia aspectos a melhorar. Há sempre aspectos a melhorar. Para ser sincero e honesto, eu gosto um bocadinho deste digamos, negativismo à volta de que já a seleção já não é tão boa, a seleção já não, ainda não é aquilo que nós queremos, porque é sinal que as pessoas têm uma... esperam bastante de nós e esperam muito, querem sempre mais da seleção. Isso significa que nós, jogadores que aqui estamos e que estamos a representar o país, temos qualidade para fazer mais. E nós também sabemos disso e ambicionamos isso e queremos sempre fazer mais e melhor. E temos já uma oportunidade amanhã para fazer e demonstrar mais uma vez que somos uma excelente seleção e que vai para o Europeu muito bem preparada para aquilo que aí vem.
Depois da derrota com a Croácia, o Ruben Dias disse na zona mista que essa derrota tinha servido também para puxar um pouco o grupo à terra. Pergunto-lhe se não sente que a seleção estava demasiadamente confiante, tendo em conta até que ainda não tinha tido nenhum teste da dificuldade da Croácia.
Mas porque a Islândia não foi um bom teste? Porque a Islândia bateu a Inglaterra.
Não, naturalmente, mas como disse há pouco também, a Croácia coloca dificuldades que as outras seleções do grupo de Portugal não causam.
Digamos que no grupo Portugal tornou as coisas mais fáceis. Vamos meter assim, que é mais fácil, porque eu compreendo que o que possa aparecer de fora, a Inglaterra é dada como muitos a principal candidata ao europeu e teve uma derrota agora contra a Islândia, e eu que estou em Inglaterra vi o negativismo à volta da seleção, que é provavelmente aos olhos de muita gente a seleção mais forte ou a seleção a bater neste europeu. O nosso grupo não era fácil, nós tornamos as coisas fáceis. Obviamente, como eu disse, a Croácia, a nível de individualidades, provavelmente foi uma das seleções mais fortes que defrontamos desde que o Mr. Roberto Martínez chegou. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o Ruben tem um, obviamente disse as palavras acertadas, mas ao mesmo tempo eu acho que muitos de nós tínhamos essa noção de que não estávamos, não nos considerávamos os melhores ou os candidatos principais a ganhar o europeu, porque fizemos uma qualificação excelente. Nós sabíamos que havia aspectos a melhorar, porque cometemos erros também durante a qualificação, sofremos golos também durante a qualificação, mas acho que ao mesmo tempo sabemos e temos a capacidade de leitura, que temos uma seleção que tem uma capacidade muito grande e muito forte de reagir às adversidades, e é isso que temos que fazer já a partir de amanhã.
Pegando naquilo que disse em relação à Croácia, e é reconhecidamente uma seleção que está sempre nas eliminatórias finais dos campeonatos da Europa e campeonatos do mundo, não devia Portugal, e eu sei que não é o Bruno Fernandes que faz o planeamento dos jogos da seleção de Portugal, mas não devia Portugal preparar-se para um campeonato da Europa, neste caso, com seleções mais desta qualidade, com todo o respeito pela Irlanda e pela Finlândia, mas fazer uma preparação com seleções que habitualmente estão nas decisões, em vez de fazer com seleções mais parecidas com a que Portugal apanhou na fase de apuramento? Obrigado.
Eu vou explicar um bocadinho o que é que eu acho, porque é que são feitas estes amigáveis, e eu não sei se o Mister tem mão na escolha das equipas, mas acredito que provavelmente sim. É muito simples. Porquê? A Finlândia provavelmente, pelo jogo que eles têm, por terem um bloco mais baixo, por ser mais difícil entrar entre as linhas deles, a Croácia, para nos fazer entender que é uma seleção que joga muito bem com bola e as dificuldades que nos podem causar seleções que têm a capacidade de rotação no meio campo, com os extremos a vir para dentro, a criar muita superioridade numérica no meio, jogadores com muita qualidade no 1-1 para sair de situações difíceis, e depois vamos agora defrontar uma seleção que fisicamente é muito forte, uma seleção que uma das valências que tem são as bolas paradas, e que defensivamente também é uma equipa muito organizada. Então eu já acho que já falei em todos os aspectos que todas as seleções podem ter à sua maneira, e eu acho que não há melhor preparação do que preparar-se para todas essas possibilidades, porque eu acho que se nós formos a ver com bola, não há tantas seleções que joguem bem como a Croácia joga com bola, porque a Croácia é uma seleção que corre muitos riscos e viu-se contra nós. Eu acho que nós podíamos ter aproveitado melhor a fase de transição quando recuperávamos a bola. A nossa transição ofensiva podia ter sido melhor e podíamos ter causado mais estragos. Mas obviamente eu acho que toquei em todos os pontos, que são as maneiras como quase todas as seleções podem jogar e aquilo que nós vamos defrontar também no grupo, e que nos faça estar preparados para o que aí vem.
Agora entrando aqui um bocadinho mais no plano individual, já andavas tu nestes palcos de seleção A e apontaste na altura dois miúdos que estavam nos sub-19 e sub-17, o Nuno Mendes e o Inácio, que estão agora aqui contigo. Temos visto vários vídeos também de vocês a receberem muito bem os jovens, não só estes, mas outros que estão a estrear-se nestas convocatórias. Como é que tem sido também este crescimento destes miúdos que ainda agora estavam nas seleções mais jovens e nas equipas mais jovens? Obrigado.
Não, obviamente, isso já foi referido há algum tempo. Acho que depois da minha carreira, se algum clube me quiser como olheiro, acho que já vi qualquer coisinha em alguns. Obviamente são jovens com muita qualidade e eles, eu podia dizer o que eu quisesse deles e eles tiveram que demonstrá-lo. Por isso o mérito está todo neles. Temos uma mistura de juventude com irreverência que nos pode ajudar bastante. Depois temos jogadores com muita experiência. Temos ainda outros com ainda mais experiência do que isso. Por isso, acho que temos um misto de qualidades nesta seleção muito importantes que nos podem ajudar em diferentes momentos da competição e que esperemos que todos nós possamos estar ao máximo nível para poder elevar o nome de Portugal ao máximo.
E é isso tudo que nós esperamos. Ouvimos Bruno Fernandes e também Roberto Martínez nesta conferência de imprensa que teve lugar ao longo da tarde e da qual fomos também reportando algumas das suas declarações. Marco, sim, a propósito de...
Sim, apenas uma nota, porque apesar das críticas que estamos aqui, podemos aqui elaborar um bocadinho sobre a defesa, eu quero relembrar o Armindo e o Carlos, que Portugal sofreu dois golos na fase de apuramento e Pepe participou em um jogo, em 10. Quer dizer que a defesa foi o Rubén Dias, António Silva, Danilo Pereira, Gonçalo Inácio, que sofreram apenas dois golos durante...
Estamos a falar com equipas que jogam em que... Seleções que...
Eslováquia, pois. Luxemburgo, Islândia...
Pois, Luxemburgo, lá, sim.
É o mesmo nível que a Finlândia, porque a Finlândia também não está no europeu.
Sim,
sofremos dois golos. Tá. O que eu quero dizer é que não temos que esperar forçosamente pelo Pepe, porque só participou em um jogo.
Isso não quer dizer nada.
Sim, o Marco tem razão, o Pepe e o Ronaldo vão ter que deixar de jogar futebol.
Sim, mas...
Mais cedo ou mais tarde, isso é o que tem que acontecer.
Tenho um defesa central para vocês. Ele está aqui comigo, é o Mário Lodge, ele foi defesa central do CT, do Beira-Mar, do Vitória...
Ainda podia ser, hein?
Do Vitória de Setúbal, e, claro, do Boa Vista, e esteve também, e do Aroca, e também esteve à beira da Seleção Nacional. Olá, Mário. Mário Loja, boa noite.
Olá, boa noite. Como estão? Tudo bem?
Estamos tudo aqui... bem, Mário. Boa noite.
Estamos aqui a falar da defesa. Mário, o que é que pareceu esta defesa da Seleção Nacional? Estamos todos à espera do Pepe para Portugal não sofrer golos?
Bom, olha, já deixo-me cumprimentar todos os que estão presentes aí nesta emissão e todos os que me estão a ouvir. Desde já. Uma boa noite para todos.
Olá, boa noite.
Resumindo, aquilo que me perguntaste, eu acho que mesmo pronto com Pepe, sem Pepe, eu acho que os níveis de concentração quando tu entras num europeu, num mundial, numa competição muito mais a sério do que em jogos amigáveis, a concentração é totalmente diferente. E os jogadores estão mais focados, está tudo muito mais focado no que interessa, e nestes jogos de preparação há um género de um relaxar, entre aspas, de todos os jogadores, porque há a probabilidade de se lesionarem antes de um europeu, de um mundial, de uma grande competição, e ninguém quer ficar fora de uma competição assim. É óbvio que vão estar concentrados, mas é uma concentração mais leve do que quando entrarmos no Mundial, numa grande competição, num europeu, como é o caso.
Mas Mário, justamente olhando para esta defesa central, que sofreu tantos golos, até sofreu mais em dois jogos do que em todo o apuramento, como disse, claro que jogos oficiais, jogos amigáveis é um bocadinho diferente, mas neste momento, e pronto, com um olhar de fora, qual seria essa defesa central que escolheria?
Olha, possivelmente se o Pepe estiver em condições físicas e de certeza que vai ser um jogador a ter muito em conta, porque é um jogador que é muito respeitado e a sua maturidade é muito superior a todos os jogadores que vão estar neste europeu. E ele tem uma grande vantagem, porque pode ser uma desvantagem ou uma vantagem, que ele já não compete, se calhar há 4, 5 jogos a 100%. Se calhar poderá ser uma boa vantagem para Portugal, porque fisicamente vai estar mais fresco do que todos os outros que chegam a esta altura da época. Agora tudo depende de como é que ele estará fisicamente, como é que ele se sentirá e se os problemas físicos estão totalmente debelados. Se estiverem debelados, é óbvio que vai ser uma grande vantagem para Portugal, porque vai ter um comandante na defesa e fresquíssimo, como é óbvio. Um jogador que já não compete há um mês vai estar muito mais fresco do que todos os outros que vão chegar nesta altura já com muito mais jogos nas pernas.
E ao lado do Pepe, então?
Possivelmente manteria o Rubén Dias, como é óbvio, que é uma dupla que fez praticamente quase a campanha toda e que já se conhecem já há um bom tempo e acho que são uma dupla que se adapta muito bem um ao outro, encaixam muito bem um no outro.
Em relação às laterais, também o Mário também jogou a lateral esquerdo. É um problema neste momento a lateral esquerda ou não? Nuno Mendes não parece estar num bom ritmo, num bom momento de forma, e o João Cancelo, pronto, é um lateral direito adaptado à esquerda.
Lateral esquerda eu optaria possivelmente pelo Nuno Mendes e depois veria como é que ele se sente fisicamente. Se bem que é um jogador que tem vindo este último ano, começou por jogar e depois acabou por se lesionar e teve muito tempo de fora e chega a este momento sem muito ritmo de jogo e que se calhar a confiança e a maturidade que ele tem não é igual ao que o Pepe tem, por isso, mas manteria primeiro num primeiro jogo ele como lateral esquerdo.
Mário, olhando para os dois jogos amigáveis, há assim uma boa surpresa para o Mário, um jogador que sobressaiu e não estava forçosamente à espera?
Sim, Vitinha, sem dúvida. Penso que está acabou a época no Paris Saint-Germain muito bem.
Pois, mas é uma surpresa dizer, porque o Mário não viu os jogos do Vitinha no PSG, nós aqui vimos o PSG.
Eu vi aqui alguns jogos, alguns ainda conseguiria ver, Mário, mas não vi totalmente a época que o Vitinha fez.
Desculpa lá, tens televisão em Portugal, não tens? Porque os jogos passam todos em Portugal.
Eu acho que ele quer-te oferecer, Mário. Ele quer-te oferecer a tua visão, Mário.
Aceita.
Que eu vi, mas é muito futebol na televisão e não dá para acompanhar tudo, mas sem dúvida que, entre aspas, o Vitinha, se calhar neste rol de jogadores que nós temos, 14, 15 jogadores na seleção nacional, se calhar é o menos conhecido, assim, entre aspas, dizendo bem, mas que tem vindo no Paris Saint-Germain a progredir uma coisa louca e está mostrado o potencial que tem, e eu acho que vai ser uma muito mais-valia para Portugal neste momento.
Em relação a uma decepção nestes dois jogos? Eu vi muitos, mas, Mário, algum ou não?
Não sei, como lhe digo, basicamente, eu acho que estarmos a dar como uma desilusão, ou uma certeza, ou uma... É muito complicado porque são jogos amigáveis. E jogos amigáveis e tanto os jogadores já selecionados, todos eles não vão arriscar grande coisa a se lesionar num jogo amigável, não vão correr grande risco de ficarem de fora. O que não quer dizer que não haja jogadores que joguem sempre a 200%, seja amigável, seja sem ser amigáveis, joguem sempre nessa toada deles. Só que há outros, pronto, que já vai haver mais algum receio, porque também derivado da idade, possivelmente vai ser o último europeu que vão fazer.
Em relação a Cristiano Ronaldo amanhã, Mário, o que é que se pode esperar? Cristiano Ronaldo importante nesta seleção?
Olha, eu tenho uma opinião, pronto, vale do que vale.
Força.
Mas vejo Portugal com Cristiano é uma coisa, veres Portugal com Cristiano, o adversário mete muito mais respeito quando ele está em campo. E só por o meter em respeito, já olhar em Portugal quando ele está em campo de uma forma diferente, já demonstra muito o que Portugal poderá fazer, o que não quer dizer que ele tenha que ser titular em todos os jogos, como é óbvio. Mas quando o Ronaldo está em campo...
a atitude das outras equipas perante Portugal é totalmente diferente.
Muito bem, e já agora, Mário, também em relação a tudo o que roda ali, já falámos um bocadinho da parte defensiva da equipa e a parte das alas ofensivas, dos extremos, o que é que te parece? O que é que pareceu, por exemplo, Francisco Conceição, o tal de espalha-brasas que o Roberto Martínez falava, também o do Wolverhampton, o
Pedro Neto,
o que pareceu? Uhum. O que é que pareceu o Rafael Leão igual a si mesmo? O que é que te pareceu, gente?
Escuta, esses dois que tu falaste, pronto, entre aspas, são sangue novo na seleção e querem mostrar ainda mais aquelas pessoas que têm alguma indecisão com a convocatória deles, e é sempre positivo injetar sangue novo numa equipa e numa estrutura que já estava praticamente montada. É sempre positivo, como é óbvio. Quanto a Rafael Leão, eu acho que, o Rafael, se acreditar bastante no que ele é capaz e não se deixar abater com as críticas que é alvo, como é óbvio, mas se ele acreditar bastante no seu talento e jogar em prol da equipa, da seleção, vai ser um caso sério para os adversários, porque ele é um jogador tremendo, tanto fisicamente como tecnicamente, é um jogador bastante evoluído. E fisicamente pode fazer a diferença perante umas defesas bastante cerradas.
Mário, estamos a essencialmente uma semana do primeiro jogo frente à Chequia. A Chequia, pronto, não sei se toda a gente poderá estar de acordo ou não, para mim é uma equipa um pouco como o nível da Croácia e é uma equipa que tem causado sempre problemas a Portugal, sobretudo nas fases finais dos europeus. Como é que se pode ver esse jogo? Como é que tem Portugal a entrar nesse jogo frente a uma Chequia que é sempre um bocadinho complicada?
Sim, é uma seleção que também tem vindo a crescer em todas as fases dos mundiais e dos europeus, têm vindo a crescer a olhos vistos. É óbvio que Portugal, com o calibre de jogadores muito superiores a nível individual perante os jogadores checos, mas o que vai contar vai ser a nível de equipa. E eu penso que acho que Portugal tem que entrar neste europeu frente a uma Chequia muito, muito forte, mostrar logo para aquilo que vai, mas também não podemos pôr em risco após o primeiro jogo. Não podemos pôr.
A Argentina também perdeu o primeiro jogo e foi campeão do mundo, não é?
Exatamente, exatamente. Por isso não vale a pena estarmos a ir com uma grande ambição e desvalorizar muito a Chequia, porque é uma equipa, uma seleção com bastante, bastante valor. Não sei se terá a nível individual tanto valor como a nossa seleção, mas tem bastante valor.
Não está lá o Poborski, mas não faz mal. Eu há pouco disse que estavas à porta da seleção, mas esqueci-me de dizer que tu fizeste dois jogos pela seleção de sub-21 no torneio de Toulon de 1998, se eu não estou em erro.
Esteve presente no europeu sub-18 de 1996.
Sim, exatamente.
Exato.
Só faltou o principal. Mário, falando agora um bocadinho de ti, o que é que fazes nesta altura? Diz lá tudo.
Olha, neste momento estou um bocadinho à parte. Estou à parte a nível de futebol, porque deixei um pouco o futebol de lado, vou acompanhando, basicamente algumas equipas vou acompanhando, alguns amigos que treinam aqui que estão diretos a certas equipas, vou acompanhando, vou falando, vou andando assim, mas nada muito, muito mais que isso.
E o futebol é uma coisa que, sei lá, para o futuro poderá vir outra vez ou não, Mário?
Penso que sim, tudo depende do que poderá aparecer. Agora vamos esperar, vamos andando a ver o que é que poderá aparecer e o que é que não, e a trabalhar nesse intuito para tentar voltar ao futebol.
Mário, em todo caso, muito obrigado por teres passado aqui pela tribuna, foi um prazer novamente falar contigo, um grande abraço para ti e vamos todos estar atrás da seleção, não é? Para ver se conseguimos.
Exatamente,
chegar.
Olha, e um abraço para todos vós e que tudo a correr do melhor e com muita saúde.
Abraço, Mário.
Obrigado.
Tá. Boa noite.
Boa noite.
Tchau.
Boa noite, Mário. Mário Loge, ex-jogador de futebol, passou pelo Carretei, pelo Vitória Futebol Clube, vários clubes, o Carretei Lusitano, já disse, Aroca, Boa Vista, Estrela de Vendas Novas, Alcustense.
Foi campeão com o Boa Vista, se não me engano.
No Marco está a dizer que não, não tenho a certeza, mas...
Já vamos
confirmar isso. Vamos sair só para um breve intervalo, depois vamos ouvir a entrevista que o Henrique Mendes, que não está na nossa companhia hoje, fez ao adjunto Jorge Costa no ABS, a propósito, portanto, da subida, precisamente, do ABS à Primeira Liga Portuguesa de Futebol. Rádio
Alva. Tribuna Desportiva.
Eu, por acaso, estou também aqui a falar nos ouvidos por causa da Liga dos Campeões que o Mário Loja fez, mas eu lembro-me precisamente de um jogo que ele fez no Westfalen Stadium, se eu não estou em erro, na altura, o campo do Borussia de Dortmund.
Exato. Antes havia duas fases de grupos.
Ganhou, ou perdeu?
Já não me lembro. Mas lembro-me de ter visto.
Queres que te diga os resultados? Pronto, é só assim, diga os resultados do Boa Vista na primeira fase de grupos.
E também sei que ele esteve à beira da seleção principal, porque ele foi pré-convocado, quer dizer, naquelas pré-convocatórias que eles fazem antes da divulgação, na altura em que ele jogava a Liga dos Campeões precisamente com o Boa Vista.
O Boa Vista empatou em Anfield Road a uma bola frente ao Liverpool, só vou dar os grandes resultados. Venceu 2-1 frente ao Borussia Dortmund, na Alemanha perdeu por 2-1 e depois em casa Boa Vista também
era o Boa Vista, não era? Do Jaime Pacheco.
E empatou também em casa uma bola frente ao Liverpool, passou para a segunda fase em que tinha apenas no grupo Manchester United, Bayern de Munique e surpresa, para quem se lembra, Nantes. Mas não terminou no último lugar, Boa Vista no terceiro não conseguiu apurar-se para os quartos de final.
Sim, eu até me lembro de um comentário do Thierry Roland a dizer que estas duas equipas não têm nada a fazer aqui nesta fase da Liga dos Campeões. É verdade, lembro-me dele. Ele tinha assim uns comentários assim,
sejas mau.
Sim.
Não, tinha terminado no primeiro lugar na primeira fase, à frente de Galatasaray, que era uma grande equipa europeia na altura, sim, PSV Eindhoven e Lazio, não era brincadeira nenhuma.
Aves, digo-vos alguma coisa antes de lançar o Yves Demarais.
É que nós dizemos sempre ABS, mas é Aves, no fundo é Aves.
Não, ABS.
Não, mas é Aves, eles só tiraram um E para dar outro style. Não,
grande Jorge Costa.
Ficas contente, Carlos? Estás feliz com o regresso? Com o regresso, quer dizer, nem é bem o regresso?
Não, exato, porque mudou de nome.
O Demarais também veio do Vila Franquense.
Mudou, exatamente, aquilo era outro clube. Contente ou deixado contente é mérito que se tem. Não tenho mais prazer pelo Aves ou pelo Portimonense. São equipas que jogaram o jogo. Parabéns. Fico mais contente pelo Jorge Costa, porque acabou, interrompeu a carreira de treinador com uma subida à Primeira Liga. Parabéns. E para depois ir para outro objetivo na carreira dele. Depois ganhou a melhor equipa. Por acaso vi o segundo jogo, não tinha visto o primeiro, onde o Aves tinha ganhado no Portimonense. Depois vi o Aves a jogar em casa e muito, muito superior a uma equipa da Primeira Liga, que era o Portimonense. Mas o Portimonense demonstrou todo o ano.
Ali pelo primo do
Ah, então já percebi a qualidade de futebol que apresentava, tirando isso. Mas que é mesmo?
Não faz mal, eu não o conheço.
O Portimonense foi uma das equipas que adormecias a ver o futebol do Portimonense.
E o Portimonense que nesse momento está a fazer um bocado de barulho, entre aspas, em relação ao Boa Vista, porque o Boa Vista não paga salários e eles
querem. Sim, mas isso em Portugal. Em Portugal é costume, é quando
talvez recupere ainda.
Em Portugal, quando não tens nível futebolístico, vais buscar outras coisas que não dê respeito. Olha, ganha os pontos no terreno, que é aí que se faz falta, e depois deixa o resto.
Carlos, a lei é igual para todos.
Mas a lei então já tinha que ser há muitos anos.
É, a lei é para todos, por isso mesmo eles têm que. Se não pagam salários,
o problema é que se vamos por aí.
Só para concluir, Marcos.
Se eles dizem, o Portimonense diz em relação ao Boa Vista, também pode dizer em relação ao Porto. Porque neste momento os salários também estão a ter dificuldades em chegar.
Oh, Marquinhos,
estão a ser pagos. Não vais por aí.
Preocupai-vos mais com equipas do meio da tabela para baixo que não pagam os jogadores e deixei o Porto.
O Vista também tem pago, com atraso, mas tem pago.
Vamos
o
lá,
Porto
então.
Está bem.
E em relação ao Aves, eu fiquei mais feliz pelo Aves, porque o Aves é do Norte e prefiro haver mais uma equipa do Norte com uma equipa de Portimonense que, sem vender jogadores hoje ao Porto, não tem fundos.
Vamos lá ouvir o Yves Demarais, foi entrevistado pelo Henrique Mendes.
Uma reação sobre a vitória no playoff frente ao Portimonense, imagino simplesmente feliz.
Feliz não é a palavra, até vou dizer não tem palavra. Foi um ano muito, muito pesado para nós. Fizemos o ano inteiro entre a primeira e a segunda posição e os últimos jogos começamos a quebrar e o Nacional passou para nós. Mas com a ajuda do Viseu, mesmo no último jogo, conseguimos segurar o playoff. E depois no playoff, já sabe o que passou. Fomos a Algarve, ganhar 2-1. E ontem foi outro dia histórico desse clube, que é novo, a ganhar 2-1 e arrumar para a primeira divisão. E é uma coisa espetacular mesmo. Não tenho mesmo palavra para descrever isso.
Depois de uma temporada com um cenário um pouco maluco, com um início, bom início de temporada, depois um pouco mais complicado, mas imagino, tive sempre esta fé justamente de conseguir a subida.
Começamos esse campeonato mesmo jogo a jogo. Normalmente era uma equipa para manter e ver com mais tempo se nós conseguimos fazer a história. Mas desde o início entramos num campeonato com 8 jogos sem perder. E a partir de agora, esta equipe pegou consciência que nós já este ano poderia conseguir alguma coisa de grande. E graças ao mister que estava aí, graças ao staff, graças a muita gente, ao jogador, nós conseguimos escrever essa história este ano. Mais cedo que nós estávamos a esperar. Mas sempre com fé. Sempre com fé. Como aprendi dos antigos treinadores que eu tive, tu não pode perder um jogo sem jogar. É mesmo isso. Temos que jogar o jogo e ver o que acontece. E nós jogamos todo o jogo, tentamos jogar sempre para ganhar. E, graças a Deus estamos aí, na primeira.
Já imaginava ver e viver então já, e ver para já o AVS chegar na primeira tão rapidamente e depois de ter então um início de carreira como treinador ao lado de Jorge Costa, é inspirável viver assim tantas emoções.
Faz 2 anos que eu estou treinador, sou treinador dessa sala, sou treinador permanente e posso ser sincero, já a entrar aqui o objetivo era de jogar na primeira divisão. O AVS é tudo novo, mas nós estivemos aqui embaixo com o Vila Franques. E ano passado estávamos a fazer um grande campeonato, mas quebramos no fim. E este ano, a passar a Serravas, quebramos no fim, mas conseguimos na mesma. E eu estava à espera disso. Quando o dono do clube, o Sereno, que é meu antigo colega e como um irmão para mim, me convidou, o objetivo era sempre isso. E por isso que, sim, estava à espera disso. Agora, tão cedo, não. Mas já que estamos.
E o Demarre é entrevistado pelo Henrique Mendes. Ele é o adjunto, ou era adjunto, na altura do AVS, do Aves, que subiu à Primeira Liga, depois de afastar nos playoffs a equipa do Portimonense. Eu gostava também de falar um bocadinho convosco, ou pelo menos lançar-vos sobre uma situação que aconteceu hoje. Não sei se foi má interpretação ou não, a propósito do Carlo Ancelotti e da situação do Real Madrid estar ou não no Mundial de clubes. Houve uma situação, parece que Carlo Ancelotti disse que não ia estar presente no Mundial de Clubes porque o Real Madrid queria cerca de 20 milhões por cada jogo e depois o Real Madrid emitiu um comunicado a dizer que nunca esteve fora de questão. O Real Madrid está fora do Mundial de Clubes e agora parece, quer dizer, depois durante a tarde o Carlo Ancelotti disse o dito por não dito, que disse que não, que tinha sido mal interpretado nas suas palavras. Alguém quer falar sobre essa situação?
Alguma pressão nas entrevistas que se dá, porque acho que seria uma parvoíce autêntica a equipa que ganha a Liga dos Campeões não estar no Mundial de Clubes. E depois...
Desde logo
e segundo o nome, Real. É uma marca que vende, é uma marca que, tirando
tem
o Real,
que estar.
Tem que estar, porque já por mérito e tirando o mérito desportivo, mais uma vez é uma marca, depois esses números são números que hoje em dia cada vez vemos sempre os mesmos a ganhar, e porquê? Porque pronto, é tudo para eles e nada para os outros, e há poucas equipas que se possam manter ao mesmo nível, que seja o Real, City, Paris,
Porto.
Yeah. O Porto, opa, deixa estar o Porto. O Porto está
também está lá.
Eu estou a dizer, ele está a nomear os clubes. Então, mas está a nomear o Porto.
Exatamente. Alguns falam.
E vai fazer bem ao Porto.
Alguns falam em milhões. E nós falamos, o Porto fala em.
Mas agora, a participação de cada clube é tudo o mesmo?
Pois aí.
Tudo o mesmo é conforme o país?
Daquilo que veio hoje a público, cada clube pede o que quer. Depois, não sei se será bem assim, mas para o Real pedir o que pediu é porque tem algo a pedir, não é? Mas depois não sei como é que vai ser atribuído
o bolo,
mas vão muitos ficar com boas partidas do bolo e eles vão comer as migalhas, como se diz.
Os amendoas, que estão assim por cima.
Exato.
Acho que para o primeiro Mundial é tudo igual para todos os clubes, a participação, pelo menos. Depois será
nas vitórias
e segundo os apuramentos, porque justamente o que fez polémica hoje era o Carlo Ancelotti dizer que 20 milhões para jogar esta competição não era suficiente. Que 20 milhões, isso em era dois ou três jogos amigáveis, para um jogo só, conseguiam os 20 milhões. Não sei se foi má interpretação, se foi pressão justamente do Real Madrid para ter um pouco mais desse bolo do que ser igual para todos. Não sei bem, mas...
Estas pessoas estão tão bem preparadas para as conferências de imprensa, têm pessoas atrás acho que é mais aquilo de dizer vai meter um bocadinho de barulho, isto vai chamar a atenção porque somos o Real, no mundo inteiro vai-se falar e porque não, se calhar, ir buscar mais um pouco do que aquilo que nós teremos direito.
Pois, dizer assim, nós temos o nosso direito de imagem e tal, mas nós queremos ver, nós é a competição da FIFA, nós estamos com muito prazer, vamos estar presentes, mas pronto. Ainda por cima, não sei se lembram, mas o Real Madrid ainda está inserido numa certa Superliga. Então ainda tem também esse trunfo um bocadinho a jogar, mesmo se está mais ou menos morto aquele projeto em que está o Real, Barcelona e Juventus, ainda os três clubes, mas sim, permite-me ter ali um bocadinho de pressão, dizer, bem, nós podemos também ir fazer a nossa Superliga durante o verão e ganhar mais do que 20 milhões do que ir fazer o vosso Mundial, ganhar 20 milhões e será que passamos a primeira ronda ou não? Nem conhecemos bem o formato. Só sabe que há 32 equipas, mas não se sabe se vai ser 4 grupos de 8 como o Mundial, ou se vai haver uma pré-eliminatória das pequenas equipas que depois vão defrontar as maiores. Temos muito orgulho de ter duas equipas portuguesas, que é o Porto e o Benfica, que estão as duas, contrariamente à França, que só vai ter um clube. Mostra bem que Portugal não está no seu nível, está no sexto lugar no ranking, sétimo lugar atrás dos Países Baixos. É uma ilusão, porque temos pelo menos três, e eu diria, para ser simpático hoje com o Armindo, quatro equipas de nível de topo europeu.
Top,
talvez não de topo europeu da Liga dos Campeões, mas de topo europeu, que seja da Liga Europa, e nem se fala da Liga Conferência Europa, que aquilo é para jogadores de segunda zona quase.
Sim, naqueles 32 clubes que estão selecionados, penso que há muito mais fracos que o Sporting, sem dúvida nenhuma. Não tenho a lista aqui à minha frente, mas não são 32 clubes
são 32 da Europa.
Vai lá, exatamente.
São para aí, acho que devem ser para aí uns 16 quase.
Sim, porque depois vai ser...
Da Europa. Depois tem para aí 4 da África, 4 da CONCACAF, 4 também da América do Sul, da Ásia...
Veremos, não sei.
Não, mas são os 4 últimos vencedores de Libertadores.
Sim.
Então é sobretudo clubes brasileiros e argentinos. Deve ter o River Plate. O Palmeiras está de certeza com o Abel Ferreira, que ganhou várias edições. O Flamengo também deve estar ainda da vitória de Jorge Jesus.
Veremos se será uma competição para continuar.
O problema é que vai ser no durante o verão. Muitos disseram que isso é muito pesado para os jogadores, porque vão terminar uma temporada mundial e depois recomeçam logo a temporada
nacional.
Muito bem, vamos sair para as notícias. Já voltamos dentro de alguns instantes. Na segunda hora teremos connosco o jornalista Manuel Chaves da Sport TV, também o Patrick Videira, treinador do Le Mans, e vamos falar também de atletismo, logo no início, com Maria Leonor Tavares. Fique na nossa companhia. Já voltamos dentro de alguns instantes. Até já.